DW. Jornal da Manhã.
Sejam todos muito bem-vindos. Principais candidatos à chanceler na Alemanha criticaram proposta de Donald Trump de transferir palestinianos da faixa de Gaza. Imigrantes lusófonos nos Estados Unidos da América relatam sentimentos de medo devido às deportações em massa no país.
Com esta perseguição de Donald Trump, as pessoas estão todas com medo.
Ainda neste jornal, a não perder mais um episódio da radionovela Aprender de Ouvido. Manhã de segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Eu sou Brahim Adarame, edição é de Madalena Sampaio. Bom dia. Num debate televisivo realizado no domingo, a contar para as eleições legislativas de 23 de fevereiro, o chanceler alemão Olaf Scholz qualificou como um escândalo os planos do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para o território palestiniano de Gaza, devastado pela guerra. Trump provocou a indignação mundial ao sugerir, na semana passada, que Washington deveria assumir o controle da faixa de Gaza e expulsar os seus habitantes. Scholz, num debate televisivo pré-eleitoral, qualificou o plano como um escândalo e afirmou que a deslocação de uma população é inaceitável e contra o direito internacional. Um escândalo. Agora que o cessar-fogo acaba de começar, podemos ver a destruição inacreditável que foi causada no local. E eu digo, juntamente com o governo egípcio, com o governo jordano e com as pessoas que têm direito à dignidade humana, que a reinstalação de populações é inaceitável e viola o direito internacional. O conservador Friedrich Merz partilhou a posição e sublinhou que a ideia de Donald Trump faz parte de uma série de propostas da administração norte-americana que são irritantes. Partilho esta avaliação, mas é preciso ver se a intenção é realmente séria e como é implementada. Provavelmente há muita retórica nisto. Olaf Scholz, de centro-esquerda, e Friedrich Merz, de centro-direita, dois principais candidatos às eleições de 23 de fevereiro, discutiram questões internas importantes, como a economia alemã em dificuldades e a migração, e também abordaram a política externa três semanas após o início do novo mandato de Donald Trump. Também a partir da Turquia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan rejeitou a proposta de Trump. Numa conferência de imprensa, Erdogan afirmou que nenhuma força pode expulsar o povo de Gaza da sua pátria. Ninguém tem o poder de deslocar o povo de Gaza da sua pátria eterna, que existe há milhares de anos. A Palestina, incluindo Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, pertencem aos palestinianos, o povo de Gaza, que não abandonou as suas terras, apesar de toda a crueldade, selvageria e ataques de Israel, continuará a ficar em Gaza, a viver em Gaza e a proteger a Gaza. Trump anunciou a sua ideia na terça-feira passada numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que a saudou como a primeira boa ideia que ouviu sobre o pós-guerra no enclave devastado.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, este é o tema que puxamos para o debate matinal. Perguntamos o que acha da proposta de Donald Trump de transferir os palestinianos da faixa de Gaza para outros países. Edson Mané comenta que Trump está a provar que é um player, só pensa no que é bom para ele primeiro. É assim que os players, os milionários, agem. Gilson Carlos comenta também que a faixa de Gaza pertence aos palestinianos e não aos Estados Unidos da América. Também pode participar comentando o tema do dia no nosso Facebook. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a cólera já matou, ultrapassou 3 mil casos e matou mais de 100 pessoas desde 7 de janeiro, quando foi declarado um surto desta doença infecciosa. Nas últimas 24 horas, as entidades sanitárias reportaram mais de 167 casos de cólera no país. Foram registados 4 óbitos, elevando o total de mortes para 101 pessoas. Em Moçambique, a Frelimo, o partido no poder, refutou as acusações de que os seus membros estariam envolvidos na destruição de um edifício construído por um cidadão na província de Gaza, no sul do país. A estrutura, que teria como objetivo melhorar as condições de trabalho dos agentes da Polícia da República de Moçambique, seria posteriormente entregue às autoridades locais. A cerimónia de entrega contaria com a presença de Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial, que também acusou a Frelimo de envolvimento no incidente. No entanto, Felipe Apaonde, membro da Comissão Política do partido, negou as acusações.
O mais provável é não ser da Frelimo, porque a Frelimo, como eu dizia, pugna pela harmonia. Não é prática, não é cultura da Frelimo a destruição de qualquer que seja o bem, quer privado, quer público. Nós temos clareza sobre o que é património. Sabemos o que o património dá na contribuição do desenvolvimento.
Daniel Chapo enviou ontem ao governo da Namíbia uma mensagem de condolências pela morte no sábado do ex-presidente daquele país, Sam Nujoma, vítima de doença. O presidente moçambicano destaca que a figura do ex-presidente representa uma perda para todo o continente africano e enfatiza que foi um grande líder fundamental no movimento pela independência da Namíbia, bem como pelo contributo que deu pela paz e segurança na região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Cerca de 32 mil famílias no distrito de Chibabava, província de Sofala, no centro de Moçambique, enfrentam insegurança alimentar devido aos impactos do fenómeno climático El Niño, segundo as autoridades locais. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estimou recentemente que cerca de 4,8 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária em Moçambique, sendo necessários 64 milhões de dólares para responder às necessidades.
DW África, Deutsche Welle.
Manhã informativa de segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Cidadãos lusófonos nos Estados Unidos da América mostram-se preocupados com as deportações em massa de imigrantes que decorrem no país após a reeleição de Donald Trump como presidente. A DW, alguns relatam que se vive um clima de medo, sobretudo entre as pessoas que estão em situação irregular. O nosso correspondente Ângelo Semedo, na cidade da Praia, traz mais pormenores.
De repente, a vida de muitos imigrantes nos Estados Unidos da América transformou-se num pesadelo. Isso deve-se à política de deportação em massa de imigrantes ilegais do novo presidente Donald Trump, que pretende deportar milhões de imigrantes. No seio da comunidade lusófona, particularmente a cabo-verdiana, o sentimento é de incerteza. A ADW, a cabo-verdiana Eloisa Livramento, que vive há 18 anos no país de forma legal, descreve a situação como difícil.
Com esta perseguição de Donald Trump, as pessoas estão todas com medo. Muitas continuam a ir para o trabalho porque têm de pagar as suas contas, já que aqui ninguém lhes dá nada de graça. Têm renda para pagar e famílias para apoiar em Cabo Verde. Então não dá para ficarem parados.
Eloísa Livramento, que reside em Massachusetts, conta que tem recebido imensas chamadas de conhecidos sem documentos que estão preocupados. Diz que algumas já nem se deslocam para o trabalho. Uma informação corroborada por outro imigrante, Tânia Teixeira.
As pessoas estão realmente com medo e já está acontecendo realmente.
As pessoas estão realmente com medo, uma vez que as deportações já estão a acontecer. Mesmo aquelas que estão em situação regular estão preocupadas com os que não têm documentação, porque sabem que podem ter algum familiar em situação irregular. Antes deportavam-se apenas aqueles que cometiam crimes, mas agora, por pequenas infrações, deportam as pessoas.
Por pequenas infrações também, e essa até deporta pessoas.
Relatos de outros imigrantes confirmam esse clima de incerteza. Um guinense, que não quis gravar entrevista nem ser identificado, afirma que a maioria vive com medo extremo. No caso dos cabo-verdianos, a imigrante Heloísa Livramento diz que até agora não ouviu relatos de cidadãos presos pelos serviços de imigração, mas mostra-se preocupada.
Os Estados Unidos são um país de oportunidades. Estava tudo a correr bem demais para ser verdade, até que o Donald Trump voltou ao poder.
Mais de 300 cabo-verdianos nos Estados Unidos têm ordens de deportação acumuladas ao longo dos anos. O embaixador de Cabo Verde em Washington, José Luiz Livramento, afirma que esses cidadãos só não foram repatriados ainda porque não foram apanhados pela polícia. No entanto, a nova política migratória implacável de Donald Trump pode efetivar a deportação destes e de outros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Mas será que Cabo Verde está preparado para uma eventual deportação dos seus cidadãos? O governo, através do primeiro-ministro, já garantiu que sim. Ângelo Semedo para a DW.
DW Notícias.
O novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse que está comprometido em comprar e possuir a faixa de Gaza, embora tenha convidado outros países da região a construir o enclave palestiniano. Pouco depois, o Hamas condenou as declarações do presidente dos Estados Unidos da América. Hamas salientou que a faixa de Gaza pertence ao seu povo e não o abandonará. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que a União Europeia pode reagir dentro de uma hora a possíveis tarifas dos Estados Unidos da América contra a União Europeia. O social-democrata recordou que a política comercial é uma competência comunitária, acrescentando, por isso, que é importante que se mantenham fiéis às regras comuns quando os Estados Unidos da América recorrem a políticas tarifárias. A cimeira dos líderes africanos reunidos na Tanzânia para enfrentar a crise na República Democrática do Congo apelou aos líderes militares para estabelecerem um cessar-fogo imediato e incondicional no prazo de 5 dias. Os líderes apelaram também à prestação de assistência humanitária, incluindo o repatriamento dos falecidos e a evacuação dos feridos, bem como a abertura de corredores de abastecimento nas zonas afetadas pelo conflito no leste da República Democrática do Congo. Neste jornal é tempo para ouvirmos mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao quinto episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Mwakideu. No episódio anterior, começaram a chegar ao hospital privado de Calanda os primeiros pacientes com sintomas de intoxicação. Nas redes sociais não se falava de outra coisa. Entretanto, o jornalista Tiago encontra uma antiga colega de escola e é a eles que nos juntamos neste episódio.
Nélia estava inquieta. Talvez pudesse ir dar um passeio. Disse a si mesma. O tempo estava bom, nem muito ensolarado, nem demasiado nublado. Sem dar por isso, estava a caminhar em direção ao centro de Calanda. Desculpa, Nélia, és tu? Disse o rapaz. Ele parecia-lhe familiar. Muito familiar. Oh, espera lá. Tu és quem eu estou a pensar que és? Tiago. Tiago Kabambe. Lembras de mim? Andamos juntos na escola, disse o rapaz contente. Tiago, claro que me lembro de ti. Conversaram durante algum tempo, recordando o tempo de escola, até que finalmente Tiago perguntou se eles podiam tirar uma selfie. Uma selfie de nós os dois, para a tua conta nas redes sociais? Prefiro não tirar. Eu não gosto de redes sociais, disse Nélia. Não, a selfie é só para mim, não para publicar, insistiu Tiago. Bem, nesse caso, acho que não faz mal. E pôs-se ao lado dele. Mas antes que pudessem tirar a selfie, o telefone de Nélia apitou. De repente, e como se tivesse combinado, o telefone de Tiago também tocou. Os dois colegas de turma olharam um para o outro com um ar desconfiado. Olharam para os seus smartphones e disseram ao mesmo tempo: Hashtag esquema Hospital Calanda está nas tendências. Os internautas, as pessoas que comentam online, estavam a culpar o hospital privado de Calanda pelo recente surto de uma doença semelhante à cólera, que estava a lastrar pela cidade. Aparentemente, os cidadãos de Calanda estavam a exigir que o hospital fosse encerrado por estar por detrás da intoxicação que, entretanto, se espalhou. A alegação de que o hospital estava a envenenar pessoas para poder ganhar dinheiro a tratá-las tinha se espalhado rapidamente. O hashtag tinha sido usado mais de 200 mil vezes na internet. Olha este comentário, Tiago, disse Nélia entusiasmada. Fez uma pausa para respirar fundo e depois leu. Acordem, calandenses! O hospital privado de Calanda só quer duas coisas: o vosso dinheiro e os vossos cadáveres. Preciso partilhar isto com os meus amigos. Eles precisam de saber. Nélia estava prestes a pressionar o botão partilhar na sua rede social quando o Tiago a interrompeu. Nélia, espera. Antes de partilhares, pensa. Sabe se esta informação é verdadeira? Nélia ficou intrigada. Bem, na verdade não. Foi um amigo meu que me enviou. Sabes, a desinformação pode causar graves danos para pessoas, sociedades e mesmo países, explicou ele. Deve-se sempre confirmar qualquer informação numa fonte fiável antes de partilhar ou publicar. Nélia percebeu onde Tiago queria chegar. Ok, não vou partilhar. Mas como vamos descobrir se é verdade? Pesquisando, procurando a informação e fazendo as perguntas certas, respondeu Tiago, olhando para o relógio. Desculpa, Nélia. Tenho de ir. Aqui tens o meu cartão. Liga-me, podemos encontrar-nos mais tarde.
Contra o crime.
DW Bundesliga.
É tempo para olharmos aqui para os resultados da 21ª jornada da Bundesliga, a principal liga alemã de futebol, que começou na sexta-feira. O Bayern Munique recebeu e venceu em casa por 3-0 o Werder Bremen. Depois, no sábado, Borussia Dortmund perdeu por 2-1 em casa diante do Stuttgart. Hoffenheim perdeu diante de Union Berlin por 4-0. Freiburg venceu 1-0 Heidenheim. Wolfsburg empatou com o Bayer Leverkusen, campeão em título, 0-0. Mainz também empatou com Augsburg, a 0 bolas. E Borussia Mönchengladbach empatou 1-1 com Eintracht Frankfurt, o jogo que teve acompanhamento e relato ao vivo na DW África. E também tivemos no domingo, já ontem, Holstein Kiel 2, Bochum 2, Leipzig 2, São Paulo 0. Olhando para a classificação da Bundesliga, Bayern Munique continua a liderar com 54 pontos, Bayer Leverkusen na segunda posição com 46, Eintracht Frankfurt na terceira posição com 39 pontos, ainda temos Stuttgart e Freiburg nesta tabela de classificação da Bundesliga.
DW, espaço do ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, perguntamos o que acha da proposta de Donald Trump de transferir os palestinianos da faixa de Gaza para outros países. O presidente norte-americano propôs expulsar mais de 2 milhões de palestinianos que vivem na faixa de Gaza e transformá-la numa riveira do Médio Oriente, gerando protestos globais, sobretudo no mundo árabe. Recebemos aqui muitos comentários no nosso Facebook. A Cesariana Bero diz que ele pode negar, mas não pode expulsar os palestinianos da faixa de Gaza. Isto nunca vai acontecer. Orlando Smart Boy diz que qualquer dia Trump também vai comprar Moçambique. Futre Sandre diz que é uma lástima. Madeleine Cesar diz que expulsar o povo do seu território não faz sentido. E recebemos aí vários outros comentários. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Bom dia e boa semana.